É, você tá ouvindo o Dudecast? Que sinistro!
Salve, dudes! Aqui é o Rafael e eu gostaria de ter o superpoder do dinheiro.
Opa! Isso seria bom. Você seria o Tio Patinhas com poder.
Olha aí, gostei.
É, ou ele seria o Batman, mas ele não pode ser por motivos óbvios.
Ai. O Batman não tem superpoder. Esse é o motivo óbvio.
Exatamente! Exatamente! Cara, o episódio o nem começou. Dele é o dinheiro, cara. O episódio nem começou e a gente já citou esse homem.
É, porque...
Bem-vindos ao Dudecast, eu sou o Andrei e depois dos últimos filmes que a gente viu como os heróis envelhecem, eu fiquei com medo de ter superpoderes.
Quem não, né?
É, então, tudo tem um preço, amigo.
É, nem sempre é dinheiro. Salve, dudes! Aqui é o Diego Bird e eu sou melhor no que faço. E o que eu faço é frase pro Dudecast.
Olha. Puta, isso é verdade, ele tem um superpoder. Você chama o Burst pra gravar, ele fala, você fala o tema, ele fala assim, tenho três frases. Não, pera, quatro.
Fala, meus amigos dudes, aqui é o Juan, e se nós tivéssemos o poder de ler mentes, o primeiro efeito seria o fim de todas as amizades.
Nossa! Caraca, que profundo!
É, essa é uma frase muito antiga, que eu vi quando eu era adolescente, e lembrei dela agora.
Ficava no CMSN.
Isso, frase de MSN, degradê. O Rafael tinha um degradê, inclusive, azul e preto, negro.
Do Grêmio, claro.
Do Grêmio, eu lembro disso, como se fosse ontem.
Dudes, vou resumir o episódio de hoje aqui pra dizer que se nós todos tivéssemos superpoderes, seríamos piores pessoas do que já somos. Beijo, tchau.
Mas sim, antes...
Basicamente.
Antes do resumão, depois do resumão, e-mail.
E-mail? Com superpoderes.
Eu voei pros e-mails.
As folhas das cartas voaram tudo agora.
Mais uma semana e eu estou aqui junto com vocês para este momento maravilhoso, né, dos recados e e-mails do feedback aqui do Dudecast, que você já está mais do que acostumado, né, a ter aqui neste programa, porque desde o início nós temos aí este compromisso com você de ler aí do que você está achando, as suas mensagens, as suas opiniões aqui para este podcast, para esta indústria vital. Porém, rapaz, para este ano de 2017... a gente tem encontrado umas complicações de sincronizar todo mundo pra estar junto. Tanto é que você ouviu aqui que o Rafa não pôde gravar às vezes comigo, o Juan esteve aqui, semana passada eu também estive aqui sozinho e tal. Então a gente tá acertando tudo isso aí, que os horários ficaram diferentes, né? Então assim, a gente teve alguns outros probleminhas que você vai ficar sabendo daqui pra frente, né? A gente vai deixar... tudo bem claro pra vocês, porque a gente gosta de dividir, né, tudo que a gente faz aqui junto com vocês, mas então a gente tá acertando isso tudo e nas próximas duas semanas, devido aí a viagens, a feriados, né, tá acertando toda essa agenda, né, dos dudes aqui que gravam pra vocês, a gente não vai ter, né, a leitura dos e-mails, porém, dudes, vocês sabem que quando a gente fica, né, um periodinho aí de 2, 3 episódios sem ler e-mails, que é o caso desta vez agora, é que a gente logo depois faz o especial de e-mails. Então assim, eu queria pedir demais, mais uma vez aí o Dude Power, pra vocês participarem do Dudecast, porque deu uma caidinha, a gente sabe, né, início de ano, a galera tá meio preguiçosa, tem outros compromissos, acaba que deixa ali pra mandar o feedback no final da semana e aí acaba esquecendo, mas enfim, participem, voltem a participar conosco, que deu uma leve caidinha aí os e-mails, né, a chegada, né, dos e-mails, mas continuam chegando, a galera de sempre tem mandado, queria agradecer demais, mas que vocês voltem a participar, e quem nunca participou, que participe, por favor, aí, deste momento maravilhoso. Então você pode mandar e-mail pra gente, pra dudecast@dedudes.com.br, que a sua mensagem vai chegar com muito carinho pra nós aqui do site. Porém, nós temos lá no dedudes.com.br um Fale com os Dudes, né, que é o nosso formulário no site, que você manda mensagem diretaça pra gente, e a gente lê aqui com todo carinho, porque ela chega também diretaça na nossa caixa aqui, com todo amor e carinho, e a gente faz questão de ler todas as mensagens, todas as opiniões, tudo que vocês falam de críticas, sugestões, a gente tá aqui pra falar. E claro, sempre lembrando que que as nossas redes sociais estão aqui no post. Então você pode seguir aí o perfil do Dudecast, né, o perfil do The Dudes, que tem lá quando saem os episódios, a gente interage, a gente conversa por lá, sai novidade, sai de tudo no perfil do Twitter, né, que você segue lá. A gente tem também o meu, tem o do Rafa, tem o do Juan, do Diego Burf, tem do Matheus também, que tá meio sumido, mas ele está junto conosco nesta empreitada, mas você pode segui-lo também lá no Twitter. Tem o Instagram da galera, cara, a gente posta sempre fotos aí, sempre bacana de tudo que a gente tá fazendo, e você pode nos acompanhar pelas redes sociais. Então, galera, esse foi o recadinho. A gente vai ficar esse periodinho aí sem a leitura de e-mails, porque a gente tá acertando as agendas de todo mundo pra gravar certinho, mas você sabe, logo depois que a gente fica um período sem gravar e-mails, vem o especial de e-mails, que é só o que você disse, só o que você participou aqui do Dudecast. Então vamos a mais um episódio maravilhoso, feito com todo amor e carinho pra você que está aí me ouvindo juntinho comigo nesta indústria vital. Mais uma semana de Dudecast, como não poderia ser diferente nestas últimas 125 semanas, rapaz, completando aí a 126ª nesta semana. Então vamos que vamos, porque o episódio tá bombando. Vambora!
Assim, a gente sempre tem o Andrei, esse pauteiro maravilhoso, que aliás é um superpoder do Andrei.
Que isso? Né?
É sempre botar a perspectiva do assunto sobre um ponto de vista um pouco mais sério ali, que eu acho muito bacana de discutir. E cara, tem uma pergunta que é fantástica, que é o seguinte: como será que a sociedade seria, né, com humanos superpoderosos? Será que essa porra ia dar certo, cara? Mesmo? Não. Assim, tipo, de verdade?
Não. Sim, se nenhum superpoderoso fosse brasileiro. Olha, se fosse só do Canadá, agora. Ali, ó.
Exato. Tava assim, o Brasil ia dar muita merda. Primeiro, que o super poderoso brasileiro não ia ter disciplina pra ter o poder dele.
Exato.
Ele ia ter que ser um inato, né? Ele ia ter que nascer com aquele super poder foda.
Exato, exato, exatamente. Agora, ele não ia ter... É a mesma coisa que eu falo de arma, de porte de arma. A minha opinião do porte de arma, quando as pessoas falam, é exatamente essa. O brasileiro não tem disciplina pra isso. Ele vai discutir com um vizinho, vai pegar a arma, vai atirar no outro... Vai justificar que o vizinho agrediu ele, que não sei o que, não, mas tem porte de arma. Eu posso. O poder, o superpoder ia ser a mesma coisa. Ele ia ter o poder de voar, ele ia derrubar avião. Sei lá.
Caraca!
Ele ia se chocar com avião, ia se chocar com torre de celular. Sei lá,
ia ter vagabundo cara. Voando bêbado, tipo Hancock, ia ser uma merda.
Esse no caso seria eu, mas enfim.
Olha aí.
Né, mas aí o cara que tem, que tem super força ia soltar banco. Enfim, ia dar merda com certeza.
Se você parar pra pensar, a pessoa, o cara super forte assalta banco e ia morrer, porque a pessoa tem super força, não quer dizer que ela tem resistência na pele, né?
O cara acha que, por exemplo,
igual o cara que voa, que acha que voar e super força é o kit completo. Você compra o kit básico ali, vem na caixa do novo Melete, vem força. é um super poder só, caralho.
Vocês resumiram a situação dos quadrinhos. Tem o cara com super poder que vira pro mal e o cara com super poder que vira pro bem. O problema é saber se teria algum brasileiro super poder que viraria pro bem.
Aí é que tá, né?
Se a gente ia ter a Liga dos Marajós, alguma coisa assim.
Liga dos Marajós.
Ai, caralho.
É a Liga dos Marajás,
cara.
Não?
Olha aí. Não, Marajó é nome de índio, aí sei lá.
É, Marajó cara. É uma ilha. Marajó não, é uma ilha do Pará, caralho.
Então, olha aí, pode ser.
No Brasil seria a Liga Farroupilha.
Aí é no Rio Grande do Sul.
Tudo igual.
A Liga Itaperuna.
Separatista.
Isso, Liga Tupi-Guarani, sei lá, qualquer merda ruim assim, né?
Liga Tupiniquim.
Porque Brasil é ruim, né? Brasil é coisa ruim, né? Então ia ser tudo essas merdas assim. Mas sei lá, assim, falando, vamos falar um pouco diferente então. A gente começou o Brasil porque a gente é brasileiro e a gente zoa mesmo. Mas vamos falar no âmbito mundo então? Vamos fingir que não tem brasileiro zoeiro. Vamos fingir que as pessoas são todas normais no mundo inteiro. Cara, não sei. Eu acho que a primeira vista seria um baque. Seria porrada. É, ia surgir lá, né? Vamos botar aí um superpoder óbvio, como a gente falou. O cara lá voando. E salvando alguém de cair de um prédio, por exemplo. É, esses clichês assim de filme. Eu acho que de início ia dar merda. Fenomenal. Tipo, nego e eu ia botar religião no meio, ia falar de coisa do diabo. Enfim, no início eu acho que ia dar muita merda, até que depois de um tempo, se por um acaso fosse num mundo onde outras pessoas tivessem superpoderes e com medo de mostrar, né, talvez elas fossem se mostrando depois de um tempo, e as pessoas do mundo fossem começar a aceitar, mas sempre ia ter aquela resistência, né? Sempre ia ter a turminha do deixa disso, a turminha do não, deixa eles aí, é legal, ia ter a turminha do não, isso aí é tudo bandido, tudo filho da puta. Enfim, eu acho que ia ser sempre um jogo de empurra, né? Uma guerrinha entre quem gosta e quem não gosta, né? Enfim, isso ia ser só mais uma coisa que as pessoas iam se dividir pra aceitar ou não aceitar, né?
Imagine como seria se você tivesse superpoderes. Pois saiba que isso não é impossível.
Se surge hoje, no que a gente conhece como mundo hoje, não é uma parada intrínseca, realmente a gente ia ter um conflito muito grande, muita gente ia se interessar em pesquisar, em descobrir qual é a origem, e aí ia surgir muita teoria, assim como já é hoje em dia, para assuntos que não têm um impacto muito grande, como seria um ser superpoderoso no universo. Mas assim, se já fosse num mundo em que isso fosse normal, vamos botar entre aspas, né, que todo mundo que nascesse teria algum tipo de poder, ou então teria algum tipo de dom especial acima dos humanos que a gente conhece como somos, eu acho que a gente teria novos problemas. Acho que a gente teria uma sociedade com algumas diferenças, né, do que a gente... Algumas soluções de alguns problemas que a gente tem hoje. Acho que com essa nascendo, né, indivíduos superpoderosos, a gente ia ter soluções para alguns problemas que a gente tem hoje. Mas surgiriam problemas para os superpoderes que foram... que surgiram naquele mundo, né? Então, assim, a gente teria algumas outras consequências tão grandes quanto aqueles indivíduos superpoderosos vivendo em sociedade. E, claro, conflito, cara... Vamos partir do pressuposto que as cabeças são iguais, mas o mundo é um mundo superpoderoso. O mundo, sei lá, as cabeças não mudariam muito, a gente teria o problema de conflitos ainda, a gente poderia ter aí alguns problemas, mas eu acho que assim... Com uma nova realidade, novas soluções surgem e novos problemas surgem também.
Exato. Eu sei que mais alguém tá pra falar também, mas só pra eu poder concluir o que o André falou, eu acho que logo de cara já ia ser uma situação bem guerra civil. Ia ser tipo, governo se metendo, já falando, peraí, pô, tu tá de boa, tu tá salvando a galera aí, mas e porra, e se tu decidir fazer merda? Tu decidir, sei lá, fazer o que tu tiver afim aí... Fuder com a gente. Então, vamos controlar vocês? Acho que ia ter um bagulho meio... Sei lá, as coisas hoje em dia... É tudo muito chato hoje em dia, né, gente? Tão vendo? Não, o mundo tá chato, né? Então, tudo é polêmica. Tem vários fatores, né? Então, eu acho que logo de início, já teria uma polêmicazinha, assim, de governo. Tipo, a ONU. Já iria querer se meter na parada e querer inibir alguma coisa e tal. Sei lá, eu acho que ia ser um troço meio chato.
Pra responder pra quem, né?
É isso, tipo, ah, pô, tu vai ficar por aí. Ah, beleza. É assim, claro que estamos partindo do pressuposto de que esse suposto superpoderoso estaria fazendo algo em prol ou contra o mundo, né? E não só voando por aí, como exemplo, né? Então já ia entrar aquela questão do... Pô, peraí, tu tá trabalhando pra quem, cara? Tu tá fazendo isso por quê? Porque tu tá afim? Mas, porra, e aí? Mas aí tem a justiça, tem polícia, tu não tem que fazer isso, ninguém te pediu essa porra. Então, né, isso partindo do pressuposto de que ele vai estar agindo de certa forma, né? Então eu acho que iam se meter, ia ter essa parada de tipo, cara, para com isso aí que não pode não, tá errado.
Independente do lado que ele for, ele vai ser um criminoso, porque se o cara vai fazer o bem, entre aspas, ele vira um vigilante que, porra, não pode, né? Se o cara faz o mal, aí é muito claro, é criminoso. Então acho que realmente aí a gente precisaria ter legislações novas, foi o que o André falou, né? Novas situações, tem que criar novas visões, novas maneiras de lidar com isso daí. Porque, cara, ia ser uma loucura muito grande. Ainda bem que... não sei, né, cara? Não sei, eu não duvido de mais nada desse mundo aí.
Mas eu acho que isso leva muito tempo. E muito tempo de retaliação, muito tempo de conflito, até a sociedade se organizar de uma forma em que isso fosse, de fato, aceito. E mesmo assim... O preconceito é continuar durante muito tempo.
Eu te pergunto, Diego Burth, e agora? E agora? Temos indivíduos superpoderosos, e agora?
Primeira coisa, tudo que vocês a princípio discutiram e falaram aí até agora, isso é X-Men. É só ler X-Men, que é a influência de seres superpoderosos na sociedade, quando a maioria deles só querem viver. sabe?
É verdade.
Eu acho que a maioria das pessoas com poderes seria pra viver, ou alguns utilizariam, tipo eu, os poderes para motivos egoístas e não ajudaria ninguém, é isso, eu tô falando a verdade. Eu não prejudicaria ninguém, mas eu me favoreceria, como por exemplo, se eu tivesse um superpoder de voar, teleporte ou algo que facilitasse minha locomoção, eu ia passar na lateral do ônibus mandando todo mundo tomar no cu e falar chupa, e segurar os meus órgãos genitais, falar aqui ó, e passar correndo, ou sei lá, menos teleportar, né, porque teleportar não tem como passar, então enfim. E depois que chegaria no cenário da Guerra Civil, que é quando entrasse nos meandros jurídicos e tudo mais, de regularizar. No Brasil, com certeza, teria um sindicato.
É. Sindicato das pessoas. Tem de tudo, né?
O sindipoder, uma coisa assim. Né? Essa é uma bosta dessa, sim. E eu acho que seria bacana se tivessem seres superpoderosos. Porém, isso me lembra em uma temporada lá de Heroes, quando já tava merda, ou seja, depois da primeira temporada, que eu acho que todos começam a nascer com superpoderes, sei lá, negócio mais ou menos desse jeito, ou começa o número de pessoas que começa a... Porque, na verdade, no Heroes, a maioria não nasce com a habilidade. Nessa época, a pessoa desenvolve, do nada. E isso eu não sou a favor, eu acho que a pessoa deveria, tipo, ser igual ao X-Men mesmo. Tá na genética, o cara nasceu, tá super poderoso, e aí? E isso teria impacto certo na história, e não na história só contemporânea, na história moderna, na história da Idade Média, da história antiga. Existiriam pessoas como o Ensabanur, que era contemplado como um deus e tudo mais. Pessoas queimadas na fogueira durante a Inquisição, chamado de bruxos, e tem compactos com demônios, não sei o quê, e na verdade eram só pessoas com essa mutação e tudo mais, entendeu? E acho que o mundo seria muito melhor, mas talvez, não sei, cara, acho que talvez as pessoas, elas, se elas já acham que uma pessoa que tem um cromossomo que definiu ali pra ela ter um pouco a mais ou a menos de melanina, ou o sexo dela ser diferente, ela já acha uma coisa que ela conhece, ela já julga, ela já segrega. Imagina um cara que ele é diferente a ponto de ter um aspecto visual diferente, como, sei lá, o cara nasce parecendo um reptiliano, por exemplo.
Noturno.
Ou... o Noturno, caraca, o Noturno que ia ter vagabundo tendo medo do caralho dele, criando seita pra ele, puta que pariu, não ia estar no gibi.
A própria inveja, né, cara? A própria inveja de você ver um cara que é super poderoso ali e não é você.
É. Exato, exatamente. E outra coisa que eu tava pensando aqui, que vocês falaram que afetaria a fé das pessoas, hoje em dia tem gente, nem tem gente poderosa que a gente saiba, né? Super poderosa no mundo, e tem a igreja de Goku, pra não dizer mentira, né?
Mas então, o Goku merece uma igreja, ele é uma divindade. O Goku é uma divindade, ele merece.
By the way, o Wendell Bezerra agora tem canal no YouTube, né?
Imagine como seria se você tivesse superpoderes. Pois saiba que isso não é impossível.
Partindo dessa linha do tempo, imagina quanto tempo que iria levar pra um... Vamos botar um mutante? Vamos falar de mutante, só pra gente ter um exemplo? Imagina quanto tempo vai levar pra um mutante ser aceito por uma sociedade, se um dia ele for, né? É muito difícil esse tipo de coisa, cara. Qualquer coisa diferente que as pessoas não estão acostumadas no dia a dia, é visto com outros olhos, né? Com olhos diferentes. Por mais que seja uma coisa boa.
Então, entrando nesse mundo aí super poderoso que a gente tem e tal, né? A gente já montou esse cenário todo. Qual o poder que vocês, assim, achariam que é fundamental, que é essencial pra ter nesse mundo, assim, pra um personagem e tudo mais?
Rapaz, olha só, a gente fala daquele kit, né? Aquele kit que vem na bola.
Kit básico.
Kit básico, né? Que
não, é super... É um só. Não vale roubar.
É um só?
Não vale roubar. É um só.
Caraca.
Aqui, vagabundo não, dessa porra, não. Vagabundo quer roubar. Eu sei que tu fez a pauta, mas não vão roubar aqui. É um só.
Entendi. Tá? Então, olha só. No nosso mundo superpoderoso aqui, no mundo, nos dudes superpoderosos, a gente tem um só. Mas no mundo, no outside of the cash, a gente tem esse pacote aí, né, cara? Que a galera pega o kit. Mas o que eu considero fundamental aí pra ser um dude superpoderoso, eu acho que é a imortalidade, cara. O superpoder da imortalidade. Acho que não morrer é o maior superpoder que eu poderia escolher, assim, pra um indivíduo de superpoderosos.
Ah, pra alguém, né? Não pra você.
Pra mim não, pra mim é no final só. Mas assim, é um que eu acho fundamental ali. Tudo bem que sempre tem, os caras sempre tem uma fraqueza ou outra e tal, então eu acho que a imortalidade fica meio, até dentro desse universo fica meio utópico, mas tipo, você, tipo o Aquiles, por exemplo, que tem ali o calcanhar de Aquiles, mas ele é um cara que, porra, pode enfrentar qualquer tipo de monstro que se ninguém pegar o calcanhar de Aquiles, ele continua vivo. Então, basicamente, esse esquema de imortalidade, mas com um pontinho fraco.
Ah, eu tô por aí também, cara, mas eu acho que a indestrutibilidade seria uma parada mais apelona ainda. Porque, assim, o cara imortal, ele é o que o nome diz, ele não vai morrer nunca. Né? Aí cabe ver se é a imortalidade na qual o cara fica velho, mas não para de ficar velho, ou é a imortalidade no momento que ele chegou no auge físico dele, ele tá ali, vai parar ali e não muda mais.
Tipo o vampiro do Crepúsculo.
Isso que eu ia falar agora, imortalidade do vampiro, que tipo, virou vampiro, virou imortal, vai ficar naquela aparência física.
Beleza, chega já numa idade ok e você não envelhece mais.
Boa.
Aí é apelão, eu já não concordo.
Por outro lado, eu acho que a indestrutibilidade é mais apelona ainda, cara. Porque assim, você morre de velho, ok, mas a vida que você vai viver, você não vai... Você é indestrutível, entendeu? Nada vai acabar contigo ali.
Eu te entendo.
Eu acho que você e o Andrei meio que completaram um personagem aí, que é o Dorian Gray. O Dorian Gray é tanto imortal quanto indestrutível.
E tem uma fraqueza.
Ele tem a fraqueza dele, né? Verdade.
Isso, ele tem uma fraqueza, que poucas pessoas sabem, mas ele tem. Mas é justamente isso, tipo, ele... Porque assim, eu vejo também o lado do imortal, porque é de duas formas. Tem o imortal, que literalmente nunca vai morrer de idade, mas ele pode ser morto, entendeu?
Aham. Uh-huh.
Ele pode...
Não é imortal,
ele pode...
louco.
Não, é sim, é imortal, existe esse tipo de imortalidade.
Ele
é
tipo causas naturais.
Isso, ele não vai morrer pela ação do tempo. Mas ele pode ser assassinado.
É, entendeu? Ele morre de morte matada e não de morte corrida.
Então o que vocês dois disseram meio que se completou. Tudo bem que por mais que o Andrei não queira ter dito o que eu disse, foi meio que isso, o cara imortal, mas o que o Rafael disse, que é o indestrutível, é o Dorian Gray, basicamente.
Aí já é muita apelação. Aí já é realmente muita
caralho,
apelação.
Caralho, o Dorian Gray.
Sem contar que...
Tem uma fraqueza, mas, porra, convenhamos, é uma fraqueza muito difícil de encontrar, né, cara? Assim, convenhamos que o cara sobreviva durante, sei lá, uns 400, 500 anos. O maluco não conhece mais ninguém que, em tese, há muito tempo atrás saberia do segredo dele, né? Então, sim, porra, sim. Ele pega o quadrinho lá, enrola aquela porra, guarda lá numa porra de uma cova e acabou, ninguém descobre essa merda.
Mas bateu uma traça, fodeu. Uma traça, fodeu. O negócio dele, nossa senhora. E outra coisa, o cara ser indestrutível também, eu acho que perde a graça da vida, sabe? O cara sabe que nada vai acontecer com ele, se você for parar pra pensar. Ele pode pular de um... Se ele quiser uma emoção, tipo, pular de bungee jump. Ele pode pular de bungee jump sem elástico. Ele vai cair lá embaixo, vai abrir um rombo do tamanho, sabe, de lá Deus o quê, e ele não vai morrer. Se tiver essa coisa, a gente perde um pouco a graça. Uhum. Mas como é uma parada que chama atenção, eu concordo. Mas um que me chama atenção, mas que eu odeio por falar nisso...
Olha aí.
É o poder de alterar a realidade.
Ah, isso é, cara, isso é cara, muita sacanagem,
cara. Eu odeio esta porra de alterar a realidade. Vai tomar no cu o filho lá do Reed Richards com a sua Storm... Vai tomando com todo mundo que sabe fazer essa porra. Por quê? Primeiro, ela altera as probabilidades, é um pouco diferente. Mas mesmo assim, também o dela é pelão. É. Porque o problema é o seguinte, cara, se você parar pra pensar, nada que você e outra pessoa vai viver é real. Nada pode, tipo assim, à medida que você pode estar acontecendo uma coisa irada com você, aquilo pode não ser real, sabe?
É verdade.
E a graça da vida, entre aspas, graça, só tem pra pessoa que criou aquela realidade. Quando na verdade nem tem, que o filho da puta tá vendo uma televisão ultra real, só isso. É a única coisa que ele tem. É escroto, é ridículo isso e é uma... Puta de uma saída bosta que o roteirista inventou essa merda desse poder, nunca vi.
Mas tirando esse que você não gosta, Diego, qual que você acha fundamental pro mundo de super pessoas?
Cara, eu vou dizer aqui um superpoder, que na verdade não é um superpoder, e relembrar um filme, O Mentiroso, com Jim Carrey, e o cara só. E o poder da pessoa, a habilidade dela é de só falar a verdade.
Olha aí. Puta merda, aí o Juan morre.
Não, o Juan fica mudo, é isso que é verdade.
O Juan fica mudo.
Eu prefiro estar morto.
Faz voto de silêncio, faz voto de silêncio.
Imagine como seria se você tivesse superpoderes. Pois saiba que isso não é impossível.
Boa. É, cara. Oi!
Deixa eu te perguntar, você, eu sei que você já vai engatar com o seu poder, mas eu queria saber se te interessa aí a manipulação de tamanho.
Manipulação de tamanho?
Claro que interessa.
Então, eu ia perguntar o seguinte, a manipulação é em mim ou nas pessoas?
Total ou parcial?
Aí você decide, aí você decide, meu amigo.
Posso fazer mais uma pergunta?
Pode.
Eu posso aumentar peitos?
Olha aí, o seu ou dos outros? Também fica aí.
Ah, ele é um travesti.
Meu. E as noites da catedral?
Aumentar é tudo, aumenta tudo. Só que assim, cara, o Juan, eu conheço o Juan.
Olha aí.
O objetivo de vida do Juan é ser o novo negão do WhatsApp.
Já tá com a cirurgia agendada ou não?
Não, eu vou chegar lá ainda. Por enquanto eu não tenho dinheiro, mas eu vou chegar lá. Ah, gente, que homem nunca recebeu aquela propaganda do quero aumentar seu pênis e clicou pra ver qual era, né? Só pra ver se realmente dava, se era por um acaso ali.
Mas é uma merda, não funciona não.
Machuca, mas não funciona essa merda.
Vai que é tudo caseiro, né? Um negócio que tu pode fazer ali que dá uma esticada pra ver se funciona, né? Porque você sabe, né, cara? Eu duvido que se isso aparecer pra qualquer homem na vida, ele não vai dar uma clicada. Ele pode botar vírus no computador, mas ele vai dar uma clicada pra ver qual é. Vamos ver ali, vai que aumenta os 2 centímetros aí, já tá bom, né? Você sabe. Mas, Dedé, respondendo essa pergunta. Cara, acho uma boa. Acho, assim, pode ser propício pra algumas situações, né? Você poder alterar o tamanho de algumas coisas, né? Eu acho que...
Eu tava falando corporal mesmo, tipo Homem-Formiga, aquele do Super Amigos. Como é que é o nome dele, Rafael?
Qual?
Chefe Apache.
Ah, tá.
Inacho!
Desculpa.
Eu acho que seria um poder útil, sim. Até pra você pegar aquela panela que tá lá em cima do armário que tu não alcança, né? Tu dá uma mentadinha no teu braço ali pra pegar,
pra
né?
Tua realidade seria... é uma boa, Juan.
Hã?
Pra sua realidade é uma boa.
Ah, então, eu sou uma pessoa, assim, pequena, né? Eu tenho...
Compacto.
Eu tô no alto aí dos 1,65, 1,66, né? Por aí. Se não menos, se não um pouquinho mais. Eu sou uma pessoa compacta, né? Então, pra mim, porra, se eu pudesse aumentar alguns centímetros de vez em quando, seria ótimo, sem dúvida alguma.
De quê?
Aí, do que eu deixo aí pros nossos amigos dudes responderem nos e-mails.
Eita, mano.
A boca fala que a cabeça tá cheia.
Ah, é. Eu abri ainda o precedente aí pros dudes participarem, pô.
Falando aqui de muito superpoder bom e tal, o que ajudaria, né, até o nosso amigo Juan aqui, mas a gente sabe que a cabeça, né, de roteirista, a cabeça de quadrinista voa, tem muita coisa pra entregar e às vezes os caras estão com pouco tempo e aí fazem cagada, né? Vou começar pelo Rafael que é bem crítico das coisas. Queria saber se você, Rafael, tem algum poder aí na sua mente que você acha completamente descartável, que você acha muito inútil aquele poder existir num universo de pessoas superpoderosas.
Cara, eu vou te falar que quando eu li essa parada na pauta, eu falei o seguinte, olha, vou procurar uma lista aqui, né? Aí eu achei alguns superpoderes que são inúteis e tal, como o cara que vomita ácido, enfim.
Nossa.
Só que, cara, se você botar na perspectiva, até a Jubileu é foda, cara. Porque a Jubileu pode criar fogos de artifício dentro de uma pessoa.
Isso é verdade.
Porra, eu esqueci o nome daquele cara do X-Men também que tem que faz terremoto. Como é que é o nome dele?
Avalanche.
O Avalanche, ele pode criar micro explosões sísmicas e pode dar um AVC numa pessoa. Então, cara, eu acho assim, eu vou te dizer que existem poderes que, claro, são bosta pela zoeira, aí a gente zoa, mas assim, acho que botando na perspectiva séria, os que eu li aqui, cara, eles são bons, assim, dá pra você pensar na maneira inteligente, entendeu?
Você vê o caráter do Rafael, o poder bom pra ele é que mata a gente, você percebeu, né? Ele só fala, ah, pulando, mata, não sei o quê. Ele não pensou que a Jubileu pode faturar um troco no Réveillon. Ele não pensou que o Avalanche pode abrir o próprio parque de diversão, nada. Isso aí é merda. Pois
é, cara. Tem aqui, olha só. A menina esquilo, ela tem o faro de esquilo, a força de 100 esquilos, agilidade de esquilo, visão de esquilo, e não podemos nos esquecer que ela fala com os esquilos. Obviamente. Ela também sabe imitar esquilos.
Vai zoando, mas ela já venceu o Thanos, tá? Vai zoando.
Cara, o Thanos e o Doutor Destino.
Olha, exato.
Aí, Brasil!
Vai como, tirando, né, os esquilos. Alvin tá como? Tá louco.
O menino cai braço? É isso daí mesmo? Ele arranca o próprio braço pra bater nas pessoas?
Isso é sensacional. Sensacional.
Aqui no mundo a gente chama isso de lepra.
Ah, cara, tem o Color Kid, que pode mudar a cor dos objetos.
Ah, isso sim, olha só.
Só que assim, se você parar pra pensar, o cara vai lá e muda a cor do semáforo, ele pode causar um acidente. Porra, cara, sabe? Então, dá pra pensar assim, entendeu?
Quando você for comprar um carro, por exemplo, você compra na cor básica e pinta na cor que você quiser, você não precisa pagar aquele dinheiro a mais, olha que beleza. Ele pode abrir uma firma só pra pintar carro desse jeito.
O porteiro é o superpoder mais inútil aqui no site do filme Maníacos. Ele pode transportar qualquer pessoa, qualquer coisa, mas ele só tem uma limitação. Tem que ser dentro do quarto dele.
Porra, não! Caralho!
Caraca, cara. Então é isso daí, entendeu? É fantástico.
Imagine como seria se você tivesse superpoderes. Pois saiba que isso não é impossível.
Posso fazer uma observação aqui rapidinho?
Por favor.
Eu lembrei aqui agora de o que pode ser um superpoder interessante. Eu assisto um anime da Netflix chamado Knights of Sidonia. Inclusive, eu acho bem legal. Ele é tipo... O anime se passa algumas centenas de anos no futuro. E os humanos adquiriram, junto com a ciência, a capacidade de fazer fotossíntese com a pele.
Olha aí, cara!
Ou seja, eles não precisam... Eles não têm a necessidade de se alimentar.
Porra!
Entendeu? Ah, quer dizer, não que eles não possam, eles podem, eles têm estômago, eles podem comer. Mas se eles não quiserem, eles não precisam. Porra. Ou seja, porra, isso seria do caralho.
Porra, né? o que economizar de supermercado, filho? O que eu ia deixar de comer de papelão,
puta que pariu. Você só ia gastar dinheiro...
Tô me sentindo uma traça já.
Tu só ia gastar dinheiro com comida porque você realmente quisesse comer. Tipo, ah, eu tô com vontade de comer pizza. Eu como aí. Pizza. Entendeu? Tipo, não, final de semana. Não ia ter problema de obesidade, porque você não ia ingerir gordura, gorduras que não devem ser ingeridas, né? Aí, porra, tu vai lá durante o dia, vai lá fora, fica lá um tempinho, pega um solzinho, pá, pum, tô alimentado, tô bem, tô de barriga cheia. Pá, pum, super de boa. eu lembrei disso agora porque, assim, isso no contexto do anime não é um superpoder, porque... se tornou uma necessidade, já que a humanidade já não tá mais na Terra, eles vivem dentro de uma nave mãe, na Terra, no espaço, né, e tudo mais. Então, assim, eles têm acesso restrito a recursos, né, obviamente. Então, a ciência encontrou essa forma deles sobreviverem, né, deles não precisarem de se alimentar pra sobreviver, né. Então, o que é uma necessidade dentro do universo do anime pode ser um superpoder, né, em alguns lugares.
Verdade, cara, verdade. Bem bacana. Então aí fica a dica do Juan, Knights of Sidonia, da Netflix, né, Juan?
Netflix, cara, muito bom. Eu tô no último episódio da segunda temporada, que é a mais recente, né, e, cara, recomendo. Vou fazendo aí um jabá pra Netflix, né, como a gente sempre faz, né?
É, normal. É
normal, muito bom o anime, de verdade.
Antes da gente passar pro próximo tema, vou trazer um outro poder aqui que eu tava dando uma olhada, que eu achei também interessante a gente discutir se é válido ou não. O filme do Doutor Estranho mostrou pra gente uma outra visão de projeção astral. Eu sempre achava essa merda muito bosta. Eu sempre achava que era sempre algum jeito de ganhar dinheiro de alguma pessoa, no mundo real, nesse negócio de, vamos projetar você astralmente, você vê como é que vai ser o seu futuro, não sei o que, sei lá. Mas enfim, e no Doutor Estranho a gente tem algumas cenas muito fodas de projeção astral. Eu queria saber se vocês mudaram a opinião, ou se vocês já tinham alguma opinião sobre esse tipo de poder, de tipo, sair do seu corpo e ver tudo ali de fora flutuando como um fantasminha.
Nossa, cara, desde Jack Chan eu assisto uma merda.
É bem bosta, né?
O talismãzinho bosta da porra, aquela ovelha. Caralho.
Eu achei bosta também, muito cara. E eu vou ser bem sincero com vocês. De tudo que o Doutor Estranho pode fazer, eu acho que também é a coisa mais bosta que ele faz.
É verdade.
Entendeu? Assim, porque, porra, ele tem poder pra caralho, né? Pode ser útil pra tu, sei lá, tu quer na janela ver aquela gostosa que tu vê na rua tomando banho. Sei lá, né? Pode funcionar pra alguma
coisa. Mas aí, na janela, aí tu entra no banheiro, aí tu vai no quarto.
Isso. Pode funcionar
pra uma... usado pra putaria, isso aí.
Mas essa é a sociedade como um todo.
Mas se bem que se você parar pra pensar, se você começar a olhar por outros âmbitos, isso pode ser um superpoder útil pra, por exemplo, uma investigação pra um espião, por exemplo, do governo, sei lá. O cara pode sair do corpo dele pra investigar uma célula terrorista. Aí, tá vendo? Encontramos já uma utilidade pra menina projeção astral.
Olha aí, verdade. Além disso, eu prefiro invisibilidade, porra. É verdade, invisibilidade é melhor. Não,
tudo bem, pode ser, só que aí pensa bem. Com a invisibilidade, por mais que você, obviamente, esteja invisível, você vai ter que se deslocar até lá. O que pode ser um risco pra você, por mais que você não esteja sendo visto. Sei lá, de qualquer jeito. Mas você estando projetado de forma astral, você não vai estar lá. Ou seja, você não corre risco nenhum.
É tipo, intangível.
Intangível. Você vai ver tudo, ninguém vai ver você. Você vai ouvir a porra toda, vai, sei lá, vai. Você tem que ter uma boa memória, né? Porque você não vai ter onde anotar, onde gravar nada. Mas enfim, você vai pegar as informações mais importantes e acaba sendo útil.
Olha, então demos. Tá, até a projeção astral ganhou finalmente aqui nesse Dudecast. Estamos
nesse. Outro cenário bacana do Projeção Astral, eu tava pensando aqui agora, vocês, os garotos incautos que assistiram aí Dragon Ball Z, a galera vai lembrar que enquanto o Kuririn e o Gohan estavam viajando pra lá na Namekusei, bem no comecinho ali, eles ficavam um de frente pro outro, treinando mentalmente. Se você fazendo sua projeção astral, você pudesse arrumar um jeito de treinar fisicamente, só que sem utilizar o seu físico, vamos dizer assim, você treinar a sua mente, sei lá, isso influenciasse no restante do seu corpo... Talvez fosse também uma outra forma aí de você, né, utilizar a projeção astral de alguma forma, sei lá.
Ah, como se fosse uma meditação da vida, né, só que
de forma astral. Como se fosse, só que você não, porque a meditação é mais pra relaxamento. Eu tô falando mais pra área de você treinar, seja sua mente ou o seu corpo.
O equilíbrio, né?
Exato.
Entendi, também seria útil.
Imagine como seria se você tivesse superpoderes, pois saiba que isso não é impossível.
O Diego chegou a citar, né, o talismã do carneiro, que era da projeção astral, e aí a gente entra num outro viés que eu também quis trazer para esta pauta, que é o seguinte: além da possibilidade, né, de nascerem indivíduos superpoderosos, de termos aí, né, uma sociedade já de berço, de genética criada nos superpoderes, a gente tem também a possibilidade de outras coisas, né, trazerem superpoderes para essa sociedade, que também já foi aí parte integrante de muitas e muitas obras da ficção, como o próprio Diego lembrou, das aventuras de Jack Chan. E a gente tem também o próprio Capitão América, né, que é um super soldado, tomou lá a vacina, o soro do super soldado e se tornou o bastião americano. O Diego já reclamou do nosso querido talismã do carneiro, mas você gostaria de que tivesse essa possibilidade nesse nosso universo que estamos criando aqui dos superpoderosos, que tivessem esses artefatos, esses amuletos, esses soros que criassem indivíduos superpoderosos, ou é melhor nascer com aquilo de uma vez?
Cara, aí você dividiu aí em duas categorias, que uma eu gostaria e a outra não. Na questão de amuletos, vamos dizer assim, em objetos que transformassem a pessoa em uma coisa, em um ser superpoderoso, eu não sou a favor, porque a menos que você seja o Juggernaut, você ganhou aquela bendita daquela joia dele lá que ele não precisa comer, não precisa dormir, não precisa fazer nada e é super poderoso e indestrutível, e a joia fica dentro da roupa dele e não tem ninguém que consegue talvez nem encostar na roupa dele, quanto mais pegar a joia, aí é ok. Mas, bicho, se for, em outro caso, principalmente aqui no Brasil, vamos jogar aqui pro Brasa de novo.
Voltamos.
Mano, porque não tem como você, né, tirar essa realidade. Ia ter tráfico e mercado negro de superpoder, ia ter furto de superpoder, ia ter vagabundo sequestrando o outro, falando, ó, quero dois amuletos de superpoder como resgate, ia ser uma bosta, cara. Ia servir como moeda de troca e nego ia arrumar um jeito de fazer dinheiro com essa porra. Já a questão do soro do super soldado, apesar de ser um fator externo, vou tomar esse como exemplo, ele se tornou parte do Capitão América, uhum. Entendeu? Ele virou no caso o Steve Rogers virou o Capitão América apenas fisicamente, porque mentalmente, espiritualmente, vamos dizer assim, o caráter, a mente dele já era de um herói. Ele só não tinha o porte físico de um e nem habilidades para ser ainda, mas ele tinha todo o contexto, vamos dizer assim, a parte mental dele, ele já era um herói. E além do mais, você não consegue tirar isso dele. Só se você matar. Mas você não consegue, tipo, vão tirar o soro de dentro dele agora e ele não vai mais ser o Capitão América. Não, não tem como, entendeu? Acho que a partir do momento que o que a gente tem de herói, assim, que virou super-herói por conta de um fator externo, o cara ou ele sempre foi bom e ele mereceu aquilo, ou ele, cara, ele se fudeu tanto por causa daquilo que deixa com ele, que é o caso do Wolverine.
Sim.
Ele tem o fator de cura? Tem. Ele tem garra de osso? Tem. Mas o que transformou o Wolverine no Wolverine foi os implantes de adamantium. Você cobriu o corpo dele, né, o esqueleto dele todo de adamantium e as garras, né, revestidas também com esse metal. Eu acho que, por exemplo, teve uma época lá que inclusive que o Magneto tirou todo o adamante do corpo dele. Ele, inclusive, ele ficou mais bestial por conta disso. Ou seja, ele não deixou de ser o que ele era, né? Ele era aquele ser que mata mesmo e é o melhor no que faz e os carai, só que ele não tinha mais o bendito do adamante. Mas ele tinha um fator de cura fodido, que é o poder dele na real, entendeu? Então eu sou a favor se aquilo se torna parte... e intrínseca da pessoa e ela não consegue mais perder. Se ela for perder de alguma forma, tiver algum... Eu odeio pessoa que vai tentar, sabe, tirar vantagem em cima da outra, que é, entre aspas, inocente, não fez nada. Aí eu fico puto, não gosto. É uma das coisas que eu mais odeio da minha vida.
Rapaz, esse assunto, né, que você puxou, meu amigo Andrei, acabou me rebetendo aí a um pequeno conto que eu comecei a escrever um tempo atrás, que eu acho que ninguém sabe disso. Pois é. Claro que acaba sendo um pouquinho clichê, de acordo com a quantidade de coisas que a gente tem hoje em dia, né? Todo dia surge uma historinha diferente, alguma coisa assim. Só que eu tinha começado... se não me engano, aconteceu pro Rafael há um tempo atrás. Posso estar enganado.
Ele não vai lembrar.
Mas não vai, mesmo se eu contar ele não vai lembrar. Eu tinha feito uma historinha assim, vou contar só o iniciozinho pra vocês entenderem o que eu quero dizer. No mundo assim, no mundo normal, hoje, nosso, né? Onde se iniciaria uma guerra, uma espécie de terceira guerra mundial, enfim, o motivo pode ser qualquer que for. Mas, enfim, dentro dessa guerra, cientistas japoneses teriam encontrado uma forma de não de burlar a guerra, né? Só que de encontrar uma vantagem. Pra poder vencer a guerra, uma vantagem essa que não precisasse de uma guerra, de ser uma guerra nuclear, né? Ninguém tem a intenção de destruir o mundo, destruir a humanidade, mas todo mundo quer ganhar. Então eles encontraram justamente uma forma de vencer a guerra na ciência. Então eles encontraram justamente uma espécie de soro ou gás, enfim, que transformaria os seus próprios soldados, soldados japoneses em super soldados, em seres assim, mais poderosos, né?
Uhum.
E dentro disso, eles capturam um grupo de soldados americanos e começam a fazer testes nesse grupo, pra poder saber se o que eles fizeram tá funcionando de verdade, antes deles testarem aquilo nos próprios soldados, né? Pra não dar merda. Então eles fazem isso, eles capturam alguns soldados americanos, testam essa ciência nova, né? E não dá certo. Só que a substância que eles criam acaba funcionando muito bem em um desses caras que eles capturaram. E esse cara, ele consegue fugir da instalação e ele meio que vira a arma definitiva da humanidade contra o que no contexto da história seria o inimigo da guerra, né? Então é mais ou menos isso. Justamente a questão do, bem entre aspas, do soro, né? Mas no... De uma forma que a ciência encontrou pra criar um seres superpoderosos pra vencer a guerra e acabou dando tão certo em um ser específico, seja lá por predisposição genética, qualquer coisa assim, que fez com que esse cara específico, o protagonista da história, se tornasse uma pessoa muito poderosa, né, com um poder que aumentasse sempre mais, e acabou virando o protagonista da guerra, né, um cara que acabou virando o mocinho da guerra, meio que o herói, assim.
Olha aí, bacana demais, oh. Então... Pô, termina isso aí um dia pra que a gente possa aproveitar isso.
Vou fazer isso. Vou pegar os esboços aqui e vou dar uma continuadinha.
Beleza. Rafael de Oliveira Santana do Deserto Marques, você gostaria de ter um amuleto de superpoder ou nascer com ele?
Cara, o que vocês falaram, assim, tá perfeito, cara. Eu não coloco nem tiro mais nada, não. Mas é o seguinte, eu vou falar uma opinião pessoal mesmo. Eu gostaria de nascer com superpoderes. Que eu acho que é mais legal, assim. Mas eu também vejo o valor aí mais pelo lado RPGístico da parada de você ter um item mágico, assim, que te possibilita ter poderes mágicos, sabe?
Legal isso.
Eu acho isso muito foda também, cara. Assim, se fosse por mim, eu gostaria de nascer e viver, tipo, a adolescência descobrindo como é que usa e tal, essas coisas todas assim. Mas o meu lado RPGístico diz que eu gostaria de, não sei, estar numa viagem pra algum lugar e um dia encontrar um amuleto que, porra, não sei, que... Eu vou falar um superpoder tangível à humanidade, me deixar com a saúde perfeita, entendeu? Uma coisa assim, ou então, não sei, eu vou ter um talento pra lidar com as pessoas um pouco maior, sabe? Uma parada assim mais tangível à sociedade mesmo. Eu acho bacana. Eu gostaria de nascer com um superpoder foda, mas encontrar alguma coisa de um superpoder que seja alcançável, assim, uma coisa assim mais real.
Entendi. Ô Rafa, você, isso que você falou... Me lembrou bastante, assim, se você parar pra pensar, o Bilbo.
Aham, exatamente.
Né, o Bilbo guardou o anel por, o quê? Se eu bem me lembro na história, por 80 anos, né? E ele não envelheceu, né? Ele envelheceu muito pouco, né, no tempo que ele manteve o anel com ele, né? E ninguém sabia que ele tinha aquilo. Era um item, né? Que por mais que não desse, super poder pra caralho, mas, porra, deu uma longevidade. Tanto que quando ele parou de usar o anel, ele envelheceu muito rápido, né? Envelheceu... Menos de um ano, né?
Imagine como seria se você tivesse superpoderes. Pois saiba que isso não é impossível.
Que agora vem o momento pessoal da parada, eu acredito que o mais difícil, por isso que ficou pro final. Se a gente pudesse escolher os nossos superpoderes, o que é... Mas assim, não dá pra botar uma parada um hiper, ultra, mega combo, foda, super-homem. Super-homem que não é... Não tem problema com kryptonita.
Ah,
aí
entendi,
não dá.
Entendi.
Não dá, tem que ser uma parada assim... tangível, uma parada que, porra, dê pra fazer, né? Alguém, copiar alguém aí que já esteja por aí.
A gente citou aqui alguns poderes muito interessantes, que foi, né, a parada da leitura de mente, teve a invisibilidade, eu acho que são poderes bem, bem interessantes. Só, e aquilo que eu falei na minha entrada também, né? A gente tem que pensar que todos eles vai ter um preço a se pagar no longo prazo, enfim. Mas, cara, eu acho um poder muito interessante, que eu gostaria muito de ter pra mim, é alguma coisa aproximada ao que é o Magneto. Tipo, ou a força de atrair os objetos de metal, ou então a força de Star Wars, sabe? De, tipo, manipular as paradas com a minha mente, de poder ter uma agilidade mais aguçada, né, ali. Manipular, isso que eu queria falar. Manipular, né, algumas coisas, não a realidade, não as probabilidades, mas realmente as coisas físicas, tipo o Magneto e a força fazem. Então, assim, eu acho que é um poder, acho que é uma característica muito bacana, né? Porque, assim, você não dispara raio, não dispara nenhum flash, as pessoas não precisam, tipo, não é visual aquele poder. Eu posso estar usando aqui agora, tipo, com vocês, como se a gente estivesse numa roda, tipo, experimentando os nossos poderes, eu estar usando ali e vocês só perceberem quando forem atingidos por aquilo. Tipo, o visual ser muito discreto. Eu acho que eu escolheria algum tipo de superpoder assim, então eu fico ali entre o Magneto e a força de Star Wars.
Seria muito foda, cara. Tipo, uma espécie de telecinese, assim, da vida, né? Que você pudesse levantar as coisas com a mente, né? Puta, eu não ia levantar na minha cama, nunca mais. Nossa senhora, nunca mais. Eu ia, porra, levar minha mente lá pra cozinha, pegar, porra, já fazer uma janta lá, pá, atrás de lá, atrás da minha... Porra, ia viver como, sei lá, uns 200 quilos.
Puta merda. Quietinho no teu quarto. Senhora. Já que você já está falando, Juan, qual você traria de superpoder pra você?
Rapaz, eu seria o Homem Álcool.
Caralho, você já é, porra.
É. Como seria o Homem Álcool, né? O Homem Álcool funciona como se fosse, assim, o álcool seria tipo os poderes de Grayskull do He-Man. Entendeu? Tipo, ele é magrinho ali na dele de boa, de repente ele vem pelos poderes de Grayskull e fica fortão.
Nossa senhora, conseguimos puxar o He-Man neste podcast.
Conseguimos puxar o He-Man. Poderes
de álcool.
Isso, pelos poderes de 51.
Olha aí.
Ou
nossa,
seja,
nossa.
Era tipo assim, a gente vai, eu ia lá, aí tipo, dava uma merda. Aí, sabe aquela merda que dá quando, tipo, o Superman tá como o Clark Kent, e de repente dá uma merda, ele vai lá e abre o casaco? Então, eu não pego o casaco, eu pego aquela, sabe aquela garrafinha de uísque, aquela de bonitinha? Pô, não, é isso, aquela que bota dentro do paletó, aquela chique?
Nossa,
é, tipo, aí imagina uma cena assim, tipo, no centro da cidade, aí dá aquela merda, e de repente todo mundo grita, ah! Aí eu olho assim, eu olho pra dentro assim do bolso do paletó, pego o álcool, ou melhor, cara, pego a garrafinha, abro e bebo. De repente eu fico super poderoso. Porém, eu fico bêbado.
Nossa,
é o Hancock, pois é, a contrapartida do poder. Eu tô super poderoso, eu posso ajudar as pessoas, mas eu tô chapado.
Tá montando uma ficha de RPG aí, né?
É verdade.
Mas aí, vou te falar, ô Ru, você falou que poder da 51, então tu não vai virar garrafinha de inox, tu vai virar pedra 90.
Então, a gente tá na 51.
Vai virar álcool Zulu, essa porra.
É, porque nossa, aquilo, né, assim, a gente Deus, tem que usar super poder com álcool, mas ninguém tem dinheiro pra ficar comprando Red Label, Black Label, por aí, né, gente? A gente tem que ir pra Mineira, né? Tem que ir pro negócio mais...
Velho barreiro.
É, álcool Zulu, bactericida 70%.
Puta que pariu, cara.
É vai tipo, trabalhar no hospital.
É, pelos poderes da caninha da roça. Jesus, é, por aí vai. É, tem que ser um negócio assim, mais baixa renda, porque né, não dá pra ficar gastando dinheiro com uísque, cara, né?
Seria engraçado se o Rui tivesse alguma alteração nele, de acordo com o que ele bebesse, saca?
Puta, ia ser muito maneiro. Tomou
caninha da roça, começa a falar com sotaque mineiro.
Ah, tomou
vodka, começa a fazer sotaque russo.
Caralho, boa. Ele absorve a origem da bebida, né?
Pois é. Exatamente. Oh, o problema é se ele tomar cerveja, vai tocar Raça Negra. Aí eu me acordo.
O problema é, isso seria ótimo. Seria ótimo, um abraço pro Luiz Carlos.
Olha aí.
Mas aí, se tiver R$1.000, já é outra história, né?
R$1.000, como assim?
Porque se for R$500, uma foto do Raça Negra, é uma foto do Raça Negra. Se for R$1.000, uma foto do Raça Negra, é R$1.000, entendeu?
Diego Burf, e você? Que superpoder, além dos que você já tem, você teria, seu lindo?
Cara, eu como uma pessoa muito egoísta que sou... Pode não parecer, mas eu sou muito egoísta.
Filho único.
Eu teria superpoderes, que igual eu falei antes, cara, que me ajudassem no meu dia a dia, na minha vida. Melhorassem minha vida de alguma forma. Uhum. E eu já tive, nossa, altos devaneios, como todo nerd tem. Então, eu ficaria também entre dois. O primeiro seria o teleporte, né? Eu poderia se teleportar. Mas não estilo o Noturno, que tem aquela restrição de 3 km.
Uhum.
Talvez... Eu não sei se o Azazel, o pai dele, tenha uma restrição de distância. Mas seria mais ou menos isso. Ou mais no estilo Jumper.
Perdão por puxar
esse Goku posta. Não, porque o Goku tem que ter um centro, um norte, pra guiar ele, que é o Ki de alguma pessoa.
Entendi. Mas o Jumper seria realmente... Mais...
Desculpa puxar Jumper aqui pro cast, mas seria tipo Jumper. O primeiro seria Jumper.
Mas o Jumper não precisa também de um norte?
Não. Ele só precisa olhar pra uma foto e ele
vai... Ah, o Noturno precisa... Né?
Noturno precisa ver pra onde ele tá indo.
Verdade. Senão ele pode parar no meio da parede, um negócio assim.
Exatamente.
Verdade.
Eu já devaneei tanto sobre essas porra. Eu falei assim, cara, se eu tivesse superpoder de teleporte, eu ia teleportar e, sabe, ia trabalhar em Londres pra poder ganhar em Libra e morar no Brasil pra poder gastar em Libra, sabe? Por causa do câmbio. Eu já pensei altas merda. E a segunda opção que eu tinha é o nosso... O poder do nosso querido Jebediah Killgrave, o Homem Púrpura. Tirando aquela pele escrota de Barney, né? Claro, que eu não gostaria de ter.
Uhum.
Mas... E outra coisa, cara. Eu tava olhando pra foi uma coisa que eu gostei, que eu dei uma olhada em alguns poderes por causa do episódio. E eu descobri que o Killgrave, ele não nasceu assim. O poder dele foi ele ganhou por acidente.
Ah, não?
Ele era um espião soviético, ele tava numa instalação, quando ele foi descoberto, um cientista acidentalmente jogou, tipo, uma substância que tava experimental lá, uma espécie de gás liquefeito. Aí ele, né, ele não... A partir desse momento ele foi preso pelos... E os algozes dele perguntaram o que ele era, o que ele tava fazendo ali. Ele contou uma lorota qualquer, a galera acreditou e soltou ele.
Olha a história.
Aí ele descobriu que ele tinha o poder, essa é a parada dele.
Boa,
cara. Aí quando ele se olhou no espelho, tan, 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 que merda, né?
É, tudo tem uma contrapartida.
Então aí, porque aí seria foda, cara, porque você, por exemplo, imagina, você tem o poder do Killgrave, que é o poder de você sugerir às pessoas alguma coisa, a pessoa vai fazer a sua sugestão, né, vai cumprir com a sua sugestão. Cara, o primeiro vídeo meu no YouTube já bombava. Porque todo mundo ia se inscrever, dar like, compartilhar. E se alguém ia lá e olhasse, ia fazer a mesma coisa.
Mas o Killgrave não é só pessoalmente, não?
Aí eu já não sei, querido.
Eu acho que é só pessoalmente.
Ô, Rafa, se for só pessoalmente, adivinha quantas pessoas você cruza da sua casa até o trabalho?
Puta, aí sim, aí nossa senhora.
Então, é só você virar um andarilho maluco e ficar rodando na sua cidade, pelo menos uns 100 mil, 200 mil, você vai até acabar tendo.
Ouvido de cash!
exatamente, é isso aí. Tá entendendo?
Muito bom, cara, que o Grave é uma boa.
É, o Grave é foda.
Rafael
Mark. Voar. Eu já nasci com o problema desse superpoder, que é eu tenho medo de altura.
Olha aí, então, Brasil!
É, mas pra mim é voar na hora, assim, se eu sei que... Não é tipo voar por 7 minutos, aí tá voando aí no meio do voo, caiu, fodeu. Não, é voar consistentemente, assim. Porque voar, talvez voar, eu consiga subir, enfrentar
subir.
Um pouco.
É, ia ser o Biafra,
e por onde isso. for. Mas é voar direto. Mas por que não teletransporta? Porque, porra, cara, tem muita coisa aí que é maneira de ver pela vista e tal.
Porra, Rafa... Muito bem observado, cara. Termina de falar e eu ia falar sobre isso mesmo.
Não, é isso daí mesmo, voar. Não tem nem o que pensar. Eu vou escolher um só, porque senão seria, sei lá, voar e Killgrave também, que foi o que eu sempre quis ter.
É, o que na hora. Quando o Diego falou sobre teletransporte, eu pensei em falar justamente isso que o Rafael falou. Eu acho que, assim, eu teria muito, sim, o poder do teletransporte, mas pela comodidade. Do isso. Tipo, eu pego no trabalho 8 horas, eu podia sair da minha casa 5 para as 8.
Exato.
Me teletransportar para lá, entendeu? Mas agora, por exemplo, se eu quiser viajar, eu não ia me teletransportar, eu ia querer viajar, porque eu gosto de viajar, eu gosto do transporte, né, do ver tudo, né, do essas coisas assim. Eu acho muito legal isso, mas assim, para comodidade, tipo, imagina só, tu tá no sábado sem fazer porra nenhuma na tua casa, tu recebe uma mensagem no zap. Vem pra cá que a minha mãe saiu. tu já tá lá teletransportado, ereto.
É verdade, é verdade.
De banho tomado, porque é assim, rápido.
Ah, e só uma coisa, voltando à parte do amuleto com superpoder. O único amuleto com superpoder que eu gostaria de ter é a carteira mágica.
Olha aí.
A carteira mágica. Você viu assim, querido, quanto que é esse iPhone aqui? 5 mil reais? Ah, pera aí que eu vou puxar. Aí abre e já tá o dinheiro ali.
Mas Diego... Assim que criassem a carteira mágica, iriam criar o boleto mágico também, amigo. Fica tranquilo. Fica tranquilo que também criariam.
Eu gostei da sua piada, mas eu ia ser tipo yoga. Eu ia colocar a carteira no meu peito pra ninguém saber que existe.
Se eu morasse no Rio de Janeiro em si, eu ia querer ter o superpoder de conseguir resfriar meu corpo.
Porque, porra,
um inferno aquele lugar, um inferno.
Bangu ia ser quase a muralha lá de Game of Thrones, só gelo em volta.
Porra, olha o Andrei! Olha! Andrei fazendo referência de Game of Thrones. Que momento do podcast, meus amigos.
É verdade,
que momento.